Fora da quadra. Fora da quadra.
Olá, ouvintes da Rede Nacional de Rádio, eu sou Mirna Ledo e a gente começa agora mais uma edição do Fora da Quadra. Hoje nós vamos conversar com Ana Moser, que fez história no vôlei brasileiro, conquistou muitos títulos pelo país e também realiza um trabalho super importante fora das quadras. Ana Moser, bem-vinda à Rede Nacional de Rádio. Muito obrigada por conversar conosco.
Oi, obrigada. Obrigada a vocês pelo espaço aí.
Ana, para começar, é inevitável que a gente não fale sobre a expectativa para a realização das primeiras Olimpíadas e Paralimpíadas no Brasil. É, e você já disputou 3 Olimpíadas pelo país. Deve ser uma emoção muito grande, né, Ana? Conta pra gente.
A Olimpíada é o evento máximo para um atleta, né? Não tem campeonato mundial, não tem nada, nenhum outro tipo de competição tão intensa, né, como a Olimpíada, né? São 4 anos, né, de preparação e durante a carreira, assim, um atleta tem o seu ápice, né? Tem muitos atletas que conseguem, né, chegar aí a uma Olimpíada, né? E um número menor aí a mais Olimpíadas, né? Então é um marco muito importante assim, na carreira de todo atleta, especialmente das modalidades que não futebol, né?
E você participou de 3 Olimpíadas, né? As 3 foram igualmente marcantes para você? Teve alguma que foi mais especial?
Ah, foram diferentes fases da minha vida, da minha carreira, né? A primeira foi em Seul, eu tinha 18 anos, depois Barcelona e depois Atlanta, né? Em Barcelona a gente ficou em 4º lugar e em Atlanta a gente conquistou a primeira medalha olímpica do vôlei, né, o feminino, que foi medalha de bronze. Então, assim, o Seul foi o começo, né, Barcelona foi uma das etapas intermediárias do desenvolvimento dessa geração e a gente chegou no ápice dessa geração em Atlanta, quando foi a medalha, né, que a gente conquistou a medalha. Uhum. Então, enfim, cada Olimpíada é uma história, né, e vai muito aí mesmo da fase de desenvolvimento do próprio esporte, né? No nosso caso, a gente ajudou a criar, né, essa tradição de bons resultados do vôlei feminino e também, né, diz muito da fase da própria pessoa, né, do próprio atleta, né? Cada Olimpíada é uma história.
E acompanhar uma Olimpíada sendo realizada aqui no Brasil, Ana, como que você vê isso?
É, a Olimpíada no Brasil é uma coisa impensável, né, na nossa época. E uma conquista aí do próprio Brasil, né, da sua importância aí no mundo, né, no cenário mundial e, enfim, acabamos conquistando esse direito a realizar a maior competição, né, do mundo, né, dos maiores eventos do mundo. E jogar em casa é uma, assim, uma oportunidade única, né, acho que pode ajudar muitos atletas, pode aumentar a responsabilidade de outros, né? Então é uma coisa inédita aí que todos os atletas brasileiros vão ter que estar bem preparados, né, para enfrentar.
E você está acompanhando, Ana, a preparação da atual seleção brasileira de vôlei feminina? O que você acha que a gente pode esperar? O que elas devem conquistar?
Não, o vôlei vem sempre como um dos favoritos, né? E não vai ser diferente. O vôlei é bicampeão olímpico, ganhou as 2 últimas Olimpíadas. Tem boa parte, né, dessas jogadoras ainda nesse grupo, né? E que vai disputar no Rio. Há uma questão, né, a se levar em consideração, que é um grupo mais envelhecido, né, não é um grupo totalmente novo, e isso tem também um peso aí pela questão física, né, tudo isso, porque de experiência é um time muito experiente, né. Tem talvez o maior adversário seja os Estados Unidos, mas tem também a Rússia, tem, enfim, Itália, Holanda, né, tem outras equipes aí. É um torneio disputado e a gente acredita bastante na condição da seleção feminina, mas vai ter que esperar, né, a própria competição que tem que, durante aqueles 15 dias, dar tudo certo para o time do Brasil.
É o que a gente torce, né? Ana, você consegue fazer alguma aposta de alguma atleta que você acha que vai ser destaque, de repente a maior pontuadora?
A gente tem nosso time bem conhecido, assim, né? Sheila, as duas as jogadoras de meio, né? Ana Flávia, Thaísa e Fabiana. É, acho que são aí os maiores destaques aí do time brasileiro, né? Se a seleção, ela não depende só das 3, né? É um grupo que tem mais jogadoras aí muito boas, mas são as 3 maiores referências da seleção.
Uhum. E o que que você acha que é de mais importante em relação à equipe para enfrentar? Eu imagino que assim deve ter um sabor especial, né, disputar Olimpíadas no país, mas talvez isso também possa gerar um pouco de pressão, né, uma cobrança maior da própria torcida e também das atletas. O que que você acha que é indispensável para que elas consigam ter um bom resultado nesse momento?
Acho que primeiro foco, né, porque jogar em casa também é ter a família perto. E quando a gente está lá fora, a gente não tem isso. Então, a concentração ela fica mais voltada para, né, para treino, para jogo, para preparação. Então, esse cuidado aí com o que é fora da quadra, é por estar em casa, né, e todo mundo perto, cheio de conhecido, família e tal, é uma questão aí a se observar. Fora isso, não tem psicologia esportiva mais eficiente do que uma boa preparação, né? Então, se preparar bem fisicamente, né, tecnicamente, né, e assim, coesa como equipe, e isso se conquista muito nessa fase de preparação, né? Então, cuidado aqui agora com a preparação nesses poucos meses, né? A gente está aí quase com 2 meses para o início, é primordial.
Uhum. E sentir a torcida de perto, Ana, faz diferença? A torcida brasileira?
A torcida brasileira é bastante participativa, né? E faz bastante barulho. É bom quando está na frente do placar, né? Pode ser uma pressão a mais se estiver fora, se estiver atrás do placar, né? E aí a responsabilidade de estar jogando em casa pode pesar, né? Então tem os dois lados, né? E depende muito de cada grupo, de cada atleta, como é que lida, né, com essa situação.
Para você que sintonizou agora na Rede Nacional de Rádio, nós estamos conversando com Ana Moser, uma das maiores atacantes do vôlei brasileiro, que disputou 3 Olimpíadas pelo Brasil, um marco que poucos atletas conseguem, além dos Jogos Pan-Americanos e Copa do Mundo, entre outros. Outra atuação da Ana, também digna de medalhas e troféus, é no Instituto Esporte e Educação, que atende crianças e jovens em atividades esportivas e socioeducativas. Ana, conta pra gente por que você decidiu fundar o Instituto, qual foi a sua motivação?
Então, eu, né, cresci, né, dentro do esporte, me criei gente dentro desse ambiente esportivo. E sempre, enfim, achei que é uma maneira, né, de se desenvolver, de fortalecer, né, como pessoa, fortalecer, né, e desenvolver habilidades motoras, né, cognitivas e de relacionamento, né, fortalecer pessoas, grupos. E tive o privilégio de ter acesso desde criança, mas não é a realidade de todo o Brasil, né, não é a realidade de todo brasileiro. Não tem como se garantir que uma criança que nasça em qualquer município e estado aí que você possa nominar, que ela tenha durante a vida uma oportunidade de se inserir nesse meio esportivo. Então, eu criei o Instituto com essa ideologia, né, de desenvolver estratégias, métodos e articulações, né, para levar o esporte para um número maior de crianças e jovens, né, no Brasil inteiro. Então, a gente, já há 15 anos no Instituto, a gente desenvolveu várias metodologias de ensino de esporte para os diferentes perfis, né, de pessoas, diferentes fases da vida, né, o que é o esporte para uma criança de 5, 6 anos, o que é o esporte para uma criança de 10, 12 anos, para um jovem de 15, 16, 17 anos, né, o que é a atividade física e o esporte para os adultos, né, terceira idade. E a gente tem, então, espaços onde a gente atende esses alunos, em comunidades, em escolas públicas, em espaços comunitários e escolas públicas, em São Paulo, no Rio, no interior, a gente tem em torno de 20 espaços, né, que a gente chama de núcleos. E a gente já há um tempo sistematizou a metodologia e está formando professores desde 2004, né? Professores de municípios, de redes municipais, de escolas públicas, de secretarias de esporte, de projetos de esporte, de jovens, né, monitores, jovens líderes, diferentes estratégias e formas de levar, né, essa forma de ensinar esporte que seja inclusiva, para que a gente, né, amplie as possibilidades de acesso na educação física da escola, no próprio esporte, né, no contraturno, né, e em outros espaços onde as crianças possam ter acesso e as pessoas adultos também. E a gente faz isso no Instituto, né? Há 15 anos a gente trabalha com centenas de municípios no Brasil inteiro e já formou dezenas de milhares de professores e educadores. E a gente busca, né, sempre esse olhar para desenvolver soluções que ajudem o esporte a ter uma escala maior de impacto, né? Somos uma população muito inativa, né? A gente tem menos da metade da população que pratica regularmente, né, atividade física e esporte.
Você acha que o atleta que conseguiu sucesso, que é, né, muito conhecido no país e no exterior, no caso de vocês, tem esse papel social de colaborar para a sociedade, para essa formação, que no seu caso, além do esporte, também é de educação? Você acha que esse é um papel social do atleta?
Eu acho que muitos atletas se voltam para isso porque sabem qual é a essência do esporte, né? E que a essência do esporte está no amplo acesso na infância, na adolescência. Então tem muito, né, por saber, por vivência própria, que, enfim, mais do que enfim, treinar uma equipe ou participar de alguma maneira do esporte de alto rendimento, a essência do esporte está na base. Então tem muitos atletas que se voltam para isso, né? Mas de uma maneira geral, enfim, acho que sim, os atletas têm que ter uma participação, né, política, cidadã mais ativa, né, mais madura, mais ativa. E porque são referências, né, dentro da sociedade, né? Então, uhum, as pessoas param para ver o que um jogador de futebol tem para dizer, o que um atleta renomado tem para dizer. Então, usar esse espaço para enfim, ajudar a transmitir, a disseminar, né, mensagens positivas e caminhos aí de inclusão dentro do esporte, né, é uma iniciativa que deve ser ampliada, né? A gente tem já há 10 anos, a gente criou uma associação de atletas chamada Atletas do Brasil, que reúne mais de 50 atletas renomados de várias gerações, vários esportes. Gente como Raí, como Hortência, como Paula, como Gustavo Borges, Joaquim Cruz, Israel, Rogério Ceni, Kaká, Rubinho Barrichello, e aí vai.
Uhum.
E a gente, nesses anos, a gente tem usado exatamente esse poder nosso de comunicação para influenciar políticas públicas de esporte, para ajudar a aprovar leis que ajudem o esporte a se desenvolver, a se tornar mais amplo e sustentável, né? Então, é uma iniciativa inédita aí no mundo e que tem gerado bons resultados, né? A gente tem falado com muitos políticos, com muitas instituições da sociedade civil, né, imprensa, e passando sempre essa mensagem do esporte para todos, né? E buscando ajudar os municípios a ter um olhar estratégico, né, levantamento de dados, né, de contexto para desenhar políticas públicas. Sim, acho que o esporte ele não pode se fechar só no que é a elite, né, do esporte. O esporte é o atendimento, né, que tem um tamanho, né, uma importância econômica, né, grande, mas atinge na prática um número pequeno de pessoas, né, e que o ideal de um país é ter, né, uma população que tenha, né, amplo acesso, né, à prática de esporte.
Ana, eu achei bem interessante que o Instituto Esporte e Educação, vocês atuam em todo o país, né, em 16 estados, tem uma estimativa de atendimento de 500 mil alunos por semana, mas vocês têm esse foco que você falou na formação de professores, né?
Sim.
E isso é muito interessante porque acho que isso também é inovador, né? Você pensar que vai formar esses profissionais e eles vão ser multiplicadores, né, dessas ideias e desses valores. Então, quais são os valores base que vocês tentam passar para esses profissionais?
A gente passa estratégias de organização da sua própria orientação, né, de atividades físicas e de grupos de esporte, né? Então, a gente começa, primeiramente, né, a gente enxerga o esporte para todos a partir de princípios. Então, são 5 princípios, né, de inclusão de todos, que são diferentes. Então, inclusão e diversidade são os dois primeiros princípios. Para que se inclua todos que são diferentes, é preciso adequar espaços, adequar material, adequar didática, né, de aula. A gente trabalha com princípios de construção coletiva, então, com a participação dos alunos na construção, enfim, das atividades, dos planejamentos, na discussão das regras dos jogos, das atividades, no protagonismo em termos de gestão dos próprios grupos, né, isso muito visível nos jovens. Então, a gente trabalha uma construção coletiva para levar autonomia, são os outros dois princípios, né? E o último princípio, o quinto, é a educação integral. Então, olhar a pessoa como corpo e mente e também levar em consideração todos os espaços onde essa criança aprende, é educada, né? Ela é educada na escola, mas também em casa, na rua, na mídia, e todas as questões ela tem que estar presente nas atividades. Então, a atividade esportiva, a partir desses cinco princípios, né, é considerada um esporte para todos, esporte educacional. Uhum. A gente também trabalha orientando e apresentando estratégias de aula a partir de jogos, jogos modificados, jogos a partir de modalidades esportivas ou jogos do conhecimento popular, né? Então, jogos onde, diferente de colocar uma fila de cone, né, e fazer as crianças driblar a bola, né, entre os cones, onde a maior parte das crianças fica esperando da fila e pouca gente fazendo atividade e toda uma outra série de questões envolvidas nisso, o jogo, a criança participa o tempo inteiro, então tem muito mais possibilidade de se experimentar e de se desenvolver, de ter sucesso, de se motivar, enfim, quem é mais habilidoso tem como aproveitar os jogos, quem é menos habilidoso também, porque são outros fatores que entram ali, como liderança, como visão tática, como motivação. Então, jogos é um outro fator super importante da nossa metodologia. E o terceiro é uma base, né, uma estrutura de planejamento pedagógico, que a área de educação física e de esportes ela tem muito pouco, é uma das questões que fazem com que o esporte, né, educação física e educação da escola, né, tenha um atrito, porque as outras, né, disciplinas têm um trato pedagógico mais estruturado, enquanto a educação física é mais do fazer do que do planejar pedagogicamente. Então, a gente coloca essa estrutura de planejamento pedagógico para que essas teorias possam se efetivar na prática. Então, a gente tem, né, várias estratégias metodológicas para facilitar o trabalho e enriquecer o trabalho do professor, mas a gente também está muito comprometido com o resultado que ele vai ter na ponta, não só passar um conteúdo, né, mas garantir com ele durante um programa continuado, né, durante um ano, dois anos, fazer com que essa atuação do professor seja cada vez melhor e que mais crianças sejam envolvidas e que isso vá, né, fortalecendo a área de educação física e de esporte dentro da escola, dentro do processo da educação, dentro das comunidades, né, dependendo do contexto.
Muito legal, Ana. E nesses 15 anos de atuação do Instituto Esporte e Educação, né, são vários projetos, mas muito legal também é a caravana do esporte, né, que vocês levam a prática esportiva para a região amazônica, para comunidades indígenas e quilombolas. Fala um pouco desse projeto para a gente, Ana.
Então, a caravana é uma das estratégias que a gente tem de levar todo esse conhecimento, e no caso para comunidades que estão mais distantes, mais isoladas, e que, enfim, e a gente conseguir, né, chegar em vários lugares. Então, a cada mês, nós estamos numa cidade. Essa cidade, ela é articulada com o prefeito, com secretários das várias pastas, educação, esporte, cultura, mobilizar os professores dessa cidade e 3 mil e tantas crianças que vão participar da caravana durante a semana que a caravana vai passar pelaquela cidade. Então, a cada mês a gente faz um evento de 3 dias, que tem várias estações, né, para esporte, com oficinas de várias modalidades, estações também de artes, então o que é ritmo, o que é dança, né, o que é expressão corporal, também crianças, né, que participam dessas atividades, tem cinema, enfim, evento dentro de uma tenda de circo, tem um espetáculo. Então a gente faz uma programação intensa de esporte e artes, onde a gente atende mais de 3 mil crianças e cerca de 200 e tantos professores. E a gente faz um grande movimento, um movimento muito intensivo, né, onde O evento das crianças é uma grande demonstração de como se fazer na prática, como utilizar espaço da cidade para fazer festivais e promover atividades para um grande número de crianças. A gente faz a formação dessa metodologia para esses professores que participam durante os 3 dias e, ao final, um plano estratégico para a continuidade desse projeto junto na cidade. Esse plano estratégico é apresentado para as autoridades, né, para as gestoras, né, públicas do município. Então, todo mês está, né, registrado, né, pela equipe da ESPN Brasil e passa como um documentário, né, mensalmente na ESPN Brasil, a visita a cada cidade, né, mensalmente. Então, é uma das estratégias que a gente tem para levar esse conhecimento e fazer com que ele chegue aos locais mais distantes. A caravana tem 11 anos de estrada, a gente já foi a cerca de 120 municípios, em mais de 20 estados, e até hoje a gente vai a locais que ainda não tem acesso a esse conhecimento e que os professores têm muito pouco conhecimento de como fazer esporte para todos, como fazer um esporte que inclua diferentes perfis, né? Então a caravana é um dos projetos que a gente faz para disseminar esse conhecimento.
Muito legal esse projeto. Bom, nós estamos conversando com Ana Moser, nossa campeã olímpica do voleibol e que tem uma atuação muito importante no Instituto Esporte e Educação, que leva o prazer e o aprendizado do esporte a crianças e jovens de todo o país e também ajuda a formar profissionais para atuar nessa área. Ana, quando você fundou o projeto lá em 2001, pouco tempo depois de parar de jogar profissionalmente, você imaginava que ele teria hoje, né, 15 anos depois, toda essa proporção de ir a tantos cantos do país?
Não, realmente a gente não... Eu não tinha essa ideia. Enfim, eu comecei, né, por conta de uma inquietude, que eu achava que era o certo a ser feito, né? Mas, enfim, a gente não... Quando eu comecei, não tinha... poucas iniciativas de esporte para todos, opções de financiamento. Quando eu comecei, eu tinha outros tantos empregos, esse era uma das atividades, né, e o tempo foi passando, a gente foi desenvolvendo vários tipos de parcerias, introduzindo, né, o esporte para todos enfim, estratégias de marketing de empresas, até programas públicos. Aqui em São Paulo a gente participou de debate de vários deles, e nacionalmente também, junto ao Ministério do Esporte, Educação. E, enfim, o setor foi crescendo, ajudamos a formar rede de ONGs, né? Então o setor foi crescendo, a gente foi crescendo muito também, e já faz bastante tempo que hoje que a minha única, né, a minha maior atividade, né, o que toma mais meu tempo. E realmente viramos uma média empresa aí, né, com 15 anos de atuação, né? Realmente eu fico muito orgulhoso por isso que foi construído.
Eu imagino que vocês enfrentaram muitos desafios nesses 15 anos, né, Ana? Mas agora, passado esse tempo todo e tudo que vocês conquistaram, você consegue contar pra gente alguma história, alguma experiência, alguma coisa que te mostre que valeu a pena ter investido o seu tempo, né, e todas as energias nisso e tá alcançando os resultados que vocês têm hoje?
Então, acho que o nosso maior impacto são os jovens, né? A gente tem uma relação com ações voltadas para jovens desde o início, desde o ano 2. E começando times de vôlei, grupos de jovens líderes, monitores, né? A gente desde o início instalou, né, uma prática que os jovens eles participavam como, né, auxiliares dos professores nas aulas dos mais novos, ajudavam a organizar os eventos, mais para frente eles passaram a organizar os seus próprios eventos. Quando a gente chegou em Heliópolis há 15 anos atrás, a gente foi contratar, buscar professores e estagiários, né, moradores da comunidade para contratar para o projeto. A gente não achou nenhum professor e nenhum estudante de educação física. Isso hoje é um quadro totalmente mudado. A gente tem uma série, dezenas de ex-alunos que são hoje professores formados, atuando muitos deles nos nossos projetos, outros em outros lugares, muitos que estão estudando educação física. E então, enfim, aí a gente tem grupos de jovens nos núcleos que são, assim, de uma atuação ímpar. E várias atividades que a gente abre diretamente ou através de oportunidades que a gente toma conhecimento e indica, né, de a participação em projetos de liderança, ou participação em formações, ou mesmo em contratados como professores ou administrativos, enfim, várias atividades que a gente tem jovens nossos sendo encaminhados e sempre com um desempenho acima da média, né? Então, conseguiu criar um sentido que o esporte, né, contribui na vida desses jovens, né, desses cidadãos, que começaram como crianças, adolescentes e que hoje já são adultos e que já estão, né, referências, né, para a vida, né, para a sua própria vida e referências nessas comunidades que a gente atende, né? Então, você chega muitas vezes no núcleo lá, eu chego lá como, sei lá, celebridade, mas a celebridade mesmo é o professor, é o menino líder que saiu da comunidade e que está vencendo, né? Então, é uma nova lógica aí, né? E mais um caminho, né, que a gente vê o esporte ajudando a desenvolver pessoas e comunidades.
Muito bom, Ana. Muito bom a gente saber um pouco mais da sua atuação no Instituto Esporte e Educação, né? Parabéns pela iniciativa, por todos esses anos de trabalho. A gente deseja muito sucesso para você, para o Instituto, mais parceiros, mais projetos legais, né? Para que mais pessoas sejam beneficiadas com todas as maravilhas do esporte e da educação. Ana, muito obrigada por participar aqui do Fora da Quadra na Rede Nacional de Rádio. Até a próxima.
Até a próxima.
Fora da quadra. Fora da quadra.